Boa tarde. Boa tarde, Dr. Nuno Gonçalves. É um gosto tê-lo connosco aqui na Assembleia da República. Antes de iniciarmos então a nossa audição, vou só apresentar as senhoras deputadas. À minha esquerda, a primeira, a senhora deputada Cláudia Bento, do Partido Social Democrata, e a seguir a senhora deputada Abelá Santos, do Partido Socialista. Eu sou Joana Lima, do Partido Socialista, e sou a relatora do parecer da vossa petição. E, portanto, mais uma vez, dar-lhes boas-vindas à Assembleia da República para nos dar mais alguns esclarecimentos que entenda necessários para podermos também depois ser mais profícuos no nosso trabalho. E por isso gostava que, se quisesse inicialmente fazer alguma apresentação ou alguma intervenção inicial para nos dar conta até de algum trabalho que penso que já foi feito mas antes disso gostaria de lhe dizer que a vossa petição entrou na Assembleia da República no dia 21 de junho de 2021 e, como sabe, nós temos prazos para cumprir e chegou à nossa Comissão do Ambiente no dia 7 de julho. Entretanto, meteram-se as férias e depois o Orçamento de Estado e depois de eleições antecipadas e portanto, o processo arrastou-se um pouco devido também a esta situação, estas situações menos típicas, mas que fazem parte da nossa democracia. Soutor, se estiver de acordo, daria-lhe a palavra e o Soutor fazia-nos uma apresentação ou a participação que entender dar para depois as senhoras deputadas e eu própria entendermos, se tivermos algumas questões a colocar, faremos e depois o doutor voltará a responder. Tenho a palavra, doutor. Muito obrigado.
Muito obrigado por me receberem. Cumprimento também todas as senhoras deputadas que estão presentes nesta comissão. Então, de uma forma relativamente sintética, o propósito desta petição, ela surgiu numa altura em que o regime jurídico da proteção radiológica mais direcionado para a nossa área profissional da medicina dentária estava sob alvo de um grande conflito entre a medida da proporcionalidade deste regime, que acaba por ser uma transposição de uma diretiva europeia para o ordenamento jurídico nacional. Verificamos que, de facto, essa desproporcionalidade causou inúmeros transtornos à nossa prática clínica, chegando ao ponto, inclusive, de encerramento de clínicas dentárias, multas por parte da Inspeção Geral a Inspeção da IGAMAOT, multas na ordem das dezenas e centenas de milhares de euros por questões meramente burocráticas, como se a nossa prática clínica se tratasse de um desastre nuclear, por assim dizer. E cumpro-me dizer que, na qualidade em que estou aqui como primeiro peticionário, eu vou falar em meu nome pessoal, enquanto profissional, e em nome da associação que represento. Há pouco a senhora deputada Joana Lima referiu que já tinha havido alguns desenvolvimentos, e é verdade, sim, já houve desenvolvimentos por parte da Ordem dos Médicos Dentistas, que tem vindo a negociar mais recentemente com o Ministério do Ambiente, mas a verdade é que agora também com estes entraves da mudança de governo, também se verificou um pequeno atraso aqui e até um retrocesso no processo negocial. No fundo, o que nós vimos aqui pedir a apreciação das senhoras deputadas e mesmo dos grupos parlamentares é que esta diretiva, a sua transposição, acabou por não cumprir aqui o princípio da proporcionalidade, porque verificamos que não só houve uma realocação do âmbito de fiscalização por parte da Direção-Geral da Saúde para a Agência Portuguesa do Ambiente, que, a nosso ver, não faz qualquer sentido. Estamos a falar de questões técnicas viradas para a área da saúde. Obviamente que temos aqui uma ligeira sobreposição de áreas em relação ao ambiente por causa dos resíduos das radiações ionizantes, mas no fundo o nosso, da nossa parte enquanto profissionais de saúde, a nossa principal preocupação é o bem-estar dos pacientes e de toda a gente que frequenta os espaços das nossas clínicas e mesmo as redondezas desses espaços. Portanto, achamos que esse âmbito de delegação da competência para a Agência Portuguesa do Ambiente não nos faz muito sentido, até pela própria competência técnica da agência. Porque antigamente, quando era tudo feito a nível da Direção-Geral da Saúde, o processo era bastante mais desburocratizado, e havia na mesma esta fiscalização dos critérios de qualidade e de segurança. Portanto, começando mesmo por este ponto, gostaríamos que fosse reavaliado este âmbito de fiscalização e de regulação, porque no fundo a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, agora é a entidade reguladora desta área, por isso gostaríamos que isso fosse reavaliado. Em relação ao decreto-lei propriamente dito, a este decreto-lei que foi criado pela transposição da diretiva, as questões que levantam dúvidas quanto à sua execuibilidade. Não vos vou amassar com muitos detalhes, porque a nosso ver, a ver dos peticionários, o ideal mesmo, sendo legítimo, era refazer o decreto-lei 108 de 2018 do início ao fim. Rever na sua íntegra, porque manifestamente não foi criada uma comissão adequada para a sua discussão e redação deste decreto-lei. E nesse sentido acabaram por se criar entraves que nós no momento imediato não nos apercebemos, porque não havia a delegação da competência de fiscalização para a IGAMA-OD. Portanto, houve ali um período de transição de 2 anos, de 2018 para 2020, em que este decreto, nós sabíamos que temos que cumprir esses critérios de qualidade e de segurança, mas na medida daquelas exigências daquele decreto, são exigências que, de facto, nós na altura não conseguíamos cumprir. Tratava-se de um aumento brutal de custos para as clínicas e mesmo em termos de empresas que nos assegurassem esses serviços, era manifestamente impossível cumprir a legislação. Portanto, verificamos que essa lei não foi adequadamente elaborada para, por um lado, ser adequada à nossa prática clínica e, por outro, para nos criar condições para a cumprir. Na verdade, a nossa prática clínica, para que fique claro, nós não temos registro de nenhum incidente danoso para a pessoa, relacionado com radiações ionizantes. Portanto, estamos a falar de um aumento brutal de burocracia, quando na prática não se verifica esta necessidade. Daí eu ter falado da proporcionalidade da lei. Por outro lado, e uma questão que vai ganhando força atualmente e que já foi por nós abordada também em meios de comunicação social, é que este decreto-lei obriga-nos a fazer contratualização de serviços com profissionais físicos médicos, que são profissionais que, mais uma vez, não se verifica a sua necessidade, a necessidade da sua presença na nossa prática clínica, porque o controle de qualidade dos equipamentos é feito não só por quem os comercializa, como também por quem faz a restante verificação de qualidade dos equipamentos das instalações clínicas. E estes profissionais, estamos a falar de técnicos que são os responsáveis pela operação dos equipamentos de radioterapia, por exemplo. E nós sabemos bem, e já foi noticiado por várias vezes, que há equipamentos de radioterapia por inaugurar, por assim dizer, e que não estão em funcionamento, precisamente, por um lado, pela falta de técnicos, porque nós temos cerca de 16 físicos médicos disponíveis em Portugal, pelo menos até ao ano passado era esse o número que nós tínhamos. Alocar esses 16 profissionais que estão livres para a nossa prática clínica é completamente absurdo, porque estamos a falar de pessoas que precisam de fazer os seus tratamentos oncológicos e nós estamos a desviar esses profissionais para questões burocráticas. E ainda em relação a esses profissionais, vemos que há pessoas que não conseguem ter acesso a esses tratamentos oncológicos porque os equipamentos estão parados por falta de licenciamento, que era uma das questões que também nos assombrou bastante estes últimos 4 anos, a questão do licenciamento dos equipamentos. Não nos era viável fazer esse licenciamento. Antigamente era, através da DGS, agora não é. Estamos a falar de custos muito elevados e não haver empresas capazes para o efeito, nem as próprias empresas de proteção radiológica conseguiam cumprir o decreto na sua íntegra. Portanto, estamos a falar aqui de uma questão de não ser possível cumprir a lei. Não é não querer cumprir a lei, é não ser possível. E foi preciso chegar a este nível dos hospitais, portanto, não na prática clínica privada pequena, mas sim nos hospitais, para ser notícia. De facto, estes profissionais fazem falta, mas não é à nossa área. E para terminar, porque de facto há aqui muitas questões para falar deste decreto, mas felizmente a nossa ordem profissional já está em contacto com o Ministério do Ambiente e da Energia e estão as coisas bem alinhavadas, parece-me, que há uma boa receptividade da parte do Ministério. Há outro decreto também que está a ser alvo de alguma polémica e com sentido relacionado diretamente com este decreto-lei, o 108/2018, que é o decreto-lei 227 de 2008, salvo erro, que tem a ver com a formação dos profissionais para a proteção radiológica. Estamos a falar de um decreto que acaba por pôr em causa as competências adquiridas no ensino universitário. Um decreto que obriga os profissionais, os médicos dentistas, a terem formação periódica de 5 anos durante um curso de 100 horas para aprender a manusear o nosso aparelho convencional de radiografias, que penso que todas as senhoras deputadas já terão tido essa experiência de ver. Portanto, é um aparelho bastante fácil de manusear e está-nos a ser exigido isso. Para terem uma ideia, a primeira formação que apareceu custava cerca de 3 mil euros, salvo erro, portanto, quase ao nível de um mestrado, e ser-nos exigido isso periodicamente, 5 em 5 anos, parece-nos completamente absurdo. Portanto, há aqui um caminho grande a fazer, e nós, que fique claro da minha parte, e penso que também falo da parte da Ordem dos Médicos Dentistas, não se trata de não querer cumprir a lei. Nós o que gostaríamos de ver é que fosse uma lei adequada e proporcional ao risco real que a nossa atividade representa, que na prática é manifestamente nulo. E com isso termina a minha intervenção, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade de me ouvir.
Muito obrigada, Sr.
Obrigada.
Presidente. Juntou-se agora a nós a Sra. Deputada Rita Matias de Chega, juntou-se às Sras. Deputadas já apresentadas anteriormente. Dizer-lhe que o que nos disse vem ao encontro daquilo que também já estava plasmado na vossa petição. Eu vou só colocar duas outras questões, muito curtas, e começo até. Também está a chegar a senhora deputada Raquel, Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Oh, Soutor, quando fala na formação radiológica que tem que fazer prova de 5 em 5 anos, mas está-me a falar do decreto de 2008 e a prática tem sido, ou eu percebi mal, tem sido desde 2008, vocês têm que fazer essa formação de 5 em 5 anos? E por outro lado, esta exigência é transversal a todos os especialistas, a todos os médicos e a todos os técnicos que fazem este tipo de exames? Também estão abrangidos por este decreto-lei que tem que fazer uma formação e que acaba por ficar também cara? É transversal a todos ou é só se aplica aos médicos dentistas porque têm uma formação específica e diferente? Por outro lado, quando vocês dizem, o Sr. Presidente nos diz aqui, que não é possível cumprir a lei e que não é pelo facto de não querer cumprir a lei agora falando no decreto de 2018, que é o que nos traz aqui, que não é possível cumprir a lei porque houve um boom, digamos, de fiscalização e que as empresas existentes e aquelas que vieram, que acabaram por também inflacionar um pouco as taxas cobradas, não têm capacidade para vos ajudar a estar em conformidade com a lei, mas há, para além do que vocês aqui também nos disse, é que queriam que, para além de anular todas as coimas aplicadas pelo IGAMAOT, suspender também a própria lei. Qual a solução, Soutor, que vê para resolvermos este problema, que estamos numa comissão de ambiente e temos as questões ambientais e temos todos que contribuir para que possamos tratar deste problema, como sabe, é muito importante para o planeta. Qual a solução, para além destas questões mais pontuais, como suspender as coimas, etc., qual a solução que o Sr. Vê para podermos encontrar aqui um caminho que vá ao encontro das preocupações ambientais, mas também que não vos penalize, que eu entendo e quero dizer que ainda há 15 dias estive no meu médico dentista e ele próprio me fez essas queixas que o Sr. Me acabou de fazer. Portanto, eu gostaria de ouvir da vossa parte também. Qual a solução que nos apontam, quais os caminhos que podem aqui sugerir também para nós fazermos essa avaliação? Se o Soutor quiser responder no final de todas as intervenções, não sei se alguma das deputadas vai falar, eu entretanto irei dar a palavra às senhoras deputadas, ou se me quiser responder a mim, ou respondo no final a todos, porque pode as perguntas também andar aqui um pouco a bater. Dou a palavra então às senhoras deputadas e o Soutor responde no fim, está bem? E eu gostaria então de perguntar às senhoras deputadas quem é que quer usar da palavra, a senhora deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a palavra, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Nuno Gonçalves e também vou fazer duas questões relativamente à área da formação radiológica nível 2. Penso que esta formação já deveria estar concluída em abril. Penso que estou correta. Gostaria de saber se me pode dar quantos médicos dentistas ainda têm esta formação por realizar, quantos é que já a realizaram, por quem é que é dada esta formação. E o que é que acontece a um médico dentista caso não tenha efetuado esta formação? E também batendo na parte da fiscalização e regulamentação, gostaria que se nos pudesse elucidar como é que ela é efetuada e qual é a solução que o Dr. Nuno Gonçalves considera que poderia ser usada, em Portugal. E são estas as minhas perguntas. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora
Senhora
deputada,
deputada, peço desculpa, eu não ouvi a última pergunta. Pode-me repetir?
obrigada novamente. A pergunta é relativamente à fiscalização, como é que ela é efetuada, quais são os moldes, em que é que consiste e quais e na sua medida, como é que consideraria que ela pudesse ser efetuada?
Está esclarecido, Soutor? Então vou passar a palavra agora à senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Começava por agradecer ao Dr. Nuno Gonçalves pela exposição que fez e agradecer também pela petição que fizeram chegar. Dizer numa nota muito breve que o Chega acompanha todas as preocupações explanadas na petição, sem exceção, e que neste sentido estamos a trabalhar na submissão de um projeto de resolução para que seja criado então o grupo de trabalho para fazer o acompanhamento da implementação da diretiva e que também vamos apresentar um projeto de lei para que então seja revisto o decreto conforme os peticionários pedem. Neste sentido, as minhas perguntas são muito semelhantes às das senhoras deputadas. Além de tudo isto, que mais podemos fazer para contribuir para a boa prática da vossa profissão? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Já falei pelo Partido Socialista, as minhas colegas com certeza acompanham as minhas preocupações e também as minhas questões. E, portanto, o Sr. Presidente tem a palavra e pode responder então às senhoras deputadas. Obrigada.
Muito obrigado pelas perguntas de todas as senhoras deputadas. Então, vou começar por responder à senhora deputada Joana Lima. Em relação à formação em proteção radiológica, aqui cumpre fazer um parênteses que estas exigências do Decreto-Lei 108/2018, quer as exigências do 227/2008, só começaram a ser verdadeiramente fiscalizadas a partir do momento que foi criada a equipa de radiações ionizantes dentro da IGAMAOT. A IGAMAOT já existia quando o decreto foi promulgado, mas esta equipa foi criada em 2020. Portanto, toda a fiscalização começou a ser feita, passou em primeiro lugar pelo âmbito do 108/2018. E só depois começou a entrar no 227/2008. Começaram a ser feitas as fiscalizações em relação a este decreto, sensivelmente em 2021, portanto, no ano passado. E quem foi abrangido pelas fiscalizações foi maioritariamente os médicos dentistas. Dentro da nossa prática profissional, nós não temos conhecimento de qualquer outra profissão da saúde que tenha sido alvo de fiscalização neste âmbito da formação por parte da IGAMAOT. Não sei de facto se houve, mas que nós tenhamos tido conhecimento, não houve. Inclusive, temos dentro dos peticionários originários desta petição, temos uma médica oncologista que de facto nos diz que isso não, até agora não tem vindo a acontecer. Portanto, essencialmente foi nos médicos dentistas, sendo que tem havido um debate comercial, entre aspas, por parte das empresas de proteção radiológica sobre a questão de se as funcionárias da clínica, designadamente as assistentes dentárias, teriam que fazer este tipo de formação, numa ótica de se calhar subscrever a mais um serviço para ter alguma faturação extra. Mas a verdade é que, a partir do momento que as assistentes dentárias são proibidas ou lhes é vedado a competência de manusear equipamentos médicos, não faz qualquer sentido, de facto, serem obrigadas também a fazer este tipo de formação. Portanto, apesar do decreto não ser claro neste âmbito, essencialmente quem está a ser alvo desta fiscalização têm sido os médicos dentistas. De facto, este decreto já havia em 2007, mas a verdade é que a fiscalização propriamente dita só começou em 2021. E se formos a ver, de 2007 até 2021, estes cursos de proteção radiológica, se nós nos queixamos agora de que esses cursos são praticamente inexistentes, portanto, para o nosso grupo de profissionais, que somos cerca de 13 mil médicos dentistas inscritos, no início tínhamos uma instituição que, após as fiscalizações terem início, essa instituição de ensino lançou o curso de proteção radiológica. Portanto, imagine se na altura, se calhar, não havia sequer este curso específico para a nossa área, como é que seria se as fiscalizações tivessem começado em 2007? Portanto, em relação à sua primeira pergunta, é isto. Foi dirigido primeiro aos médicos dentistas e tem sido assim. E só houve esta preocupação de o
Doutor, deixe-me
mercado.
interrompê-lo relativamente a esta matéria ainda. Relativamente a isto, o Doutor, disse-me que ainda só há uma entidade formadora para esta, passa a redundância, a formação. Só existe uma entidade ainda privada.
Disse que quando iniciaram as fiscalizações, não havia instituição de ensino que fizesse este tipo de formação. Só depois das fiscalizações terem iniciado é que apareceu a primeira instituição de ensino que iniciou essa formação, a tal instituição que tinha o custo no valor de 3 mil euros. Sendo que a acreditação dos cursos era e é feita pela Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, a própria Agência Portuguesa do Ambiente criou aqui algum entrave para fazer a acreditação dos cursos.
Doutor, peço desculpa, mas a vossa dificuldade tem a ver com a falta de entidades formadoras ou tem a ver com o tempo despendido, tem a ver com o custo do curso? O que é que vocês mais preocupam relativamente a esta formação?
Bom, então, em primeiro lugar, o valor da formação, propriamente dito, que se agora conseguimos formações relativamente mais acessíveis, portanto estamos a falar de, se a primeira tinha, custava 3 mil, agora já se conseguem arranjar formações que custam 1.500, por aí, nós perguntamos é sobre a adequabilidade desse tipo de formação, por assim dizer, porque temos esse tipo de formação no ensino universitário e acreditamos na formação contínua, aliás a nossa profissão obriga-nos a ter constantemente formação contínua. Não percebemos é porque é que de 5 em 5 anos temos que realizar uma formação na casa destes valores para uma área que, de facto, a nossa prática clínica não representa um risco real para os pacientes. A segunda questão que fez sobre não ser possível cumprir a lei, veja as coisas neste prisma. A Agência Portuguesa do Ambiente admite que a lei é difícil de cumprir. Admite. Pode não ter esta opinião plasmada em qualquer tipo de documento ou conversa gravada, mas admite que a lei é difícil de cumprir. E eles, a própria agência, está a trabalhou e penso que terá enviado autonomamente uma proposta de alteração do decreto para o Ministério do Ambiente. Sei que o fez em conjunto com a nossa ordem profissional. Portanto, o que nós propomos como solução em relação ao cumprimento da lei é que este decreto seja ou suspenso, ou haja uma instrução. Eu percebo que as entidades inspectivas sejam autónomas, mas que, de facto, havendo uma negociação e havendo esta constatação de que o decreto não é ajustado à realidade e que não é possível de cumprir e que os profissionais estão a ser prejudicados por algo que não lhes é diretamente imputável, parece-nos que seria mais legítimo que houvesse ou a revogação do decreto, ou a suspensão, ou que houvesse algum tipo de instrução para que houvesse uma moratória até ao final das negociações, para que quando o decreto fosse revisto e alterado, que isso pudesse entrar em vigor e que a fiscalização pudesse ocorrer normalmente. Não ser possível cumprir a lei é porque, por um lado, as empresas de proteção radiológica, que são as nossas parceiras nesta área, não conseguem dar resposta às exigências do decreto, portanto, nomeadamente na questão que falei dos físicos médicos, e porque se pensarmos que cerca de 70% dos estabelecimentos de medicina dentária do nosso país são pequenas clínicas, os valores que são exigidos para regulamentação dos equipamentos de radiologia representam uma boa parcela da faturação da clínica. Estamos a falar de clínicas que, se calhar, num mês não têm sequer metade dessa faturação que é exigida para o licenciamento dos equipamentos. E dentro deste âmbito, como o panorama não fosse negro o suficiente, estamos a falar de uma atividade que foi muito prejudicada durante a pandemia porque esteve encerrada e sem possibilidade de haver uma faturação real. Portanto, há um período de retoma económica que as clínicas têm que fazer e, mais ainda, dependendo diretamente do poder de compra dos portugueses que nos visitam, sabemos que a medicina dentária é uma área cara, mas a verdade é que neste período de retoma ainda nos ser exigido este esforço sobre-humano para suportar estes custos que não vemos serem necessários para a segurança da nossa prática clínica, de facto, o não ser possível cumprir é neste sentido. Não sei se respondi às suas questões todas, às suas duas questões.
Sim, então, estou esclarecida.
Muito obrigado. Então, passaria para as perguntas da senhora deputada Cláudia Bento. Em relação à formação radiológica, houve, de facto, um prazo limite para a conclusão da formação de nível 2, que seria em abril. Entretanto, através das negociações que ocorreram com a Agência Portuguesa do Ambiente, esse prazo, informalmente, foi-nos dito que, aliás, foi-nos dito a nós, à nossa ordem profissional e a qualquer associação ou pessoa singular, que, mediante exposição à Agência Portuguesa do Ambiente, esse prazo poderia ser estendido, consoante a necessidade do profissional. Eu posso lhe dar testemunho pessoal de ter tido uma reunião com duas pessoas da Agência Portuguesa do Ambiente e de os interpelar para que não houvesse essa confusão de informação, porque do lado da agência havia essa relativa abertura para prolongamento dos prazos. Por outro lado, as empresas de proteção radiológica alertavam os profissionais continuamente para a urgência de fazer estas formações, como se fosse uma indicação, teria uma indicação por parte da APA que seria que até abril teriam que fazer as coisas, teriam que ter esta formação. Se não tivessem, a IGAMOT seria, pronto, levaria a cabo as fiscalizações que naturalmente leva. Portanto, há um prolongamento informal dos prazos, mas também tenho conhecimento de que haverá um prolongamento até ao final do mês de dezembro deste ano em relação à realização desta formação. Qual é o problema aqui? É que todos estes acordos de negociação são feitos quer com a APA, quer com o Ministério do Ambiente. No entanto, não havendo qualquer indicação escrita ou qualquer despacho, por assim dizer, que informe ou que faça com que as entidades inspectivas atuem em conformidade, não havendo algo em contrário, as entidades vão cumprir a fiscalização ao abrigo daqueles dois decretos. Por isso, isso também é uma das nossas preocupações que transmiti há pouco, é que gostaríamos que houvesse essa preocupação em regulamentar esta moratória, se quisermos chamar assim, para que houvesse tempo de rever integralmente o decreto e o ajustar, à nossa prática. Em relação ao que é que acontece a quem não faz a formação. É isto, de facto, a fiscalização levada a cabo pela IGAMOT e a aplicação das coimas em conformidade. Quem ministra a formação inicialmente foi uma entidade do ensino superior e, entretanto, várias entidades privadas, nomeadamente empresas de proteção radiológica, têm vindo a pedir a acreditação para ministrar este tipo de cursos. Portanto, neste momento, talvez consultando o portal da APA, que já não consulto há alguns meses, mas a última percepção que tenho relativamente a isso é penso que existam cerca de 8 entidades formativas, mas de facto continuamos com o problema dos custos e o problema das vagas para esses cursos de formação, porque estamos a falar de cursos que se tiverem vaga para 20 pessoas ou 30 pessoas, um universo de 13 mil que tenham que fazer a formação oficialmente até abril, é impossível, a menos que abram cursos de todas as semanas, porque de resto é impossível, já para não falar que os cursos, na grande maioria dos casos, são cursos em horário laboral. Se um curso de 100 horas obriga a suspender a atividade laboral para o efetuar, portanto, não só se está a colocar em risco o próprio sustento da clínica, como está a gastar o que não está a ganhar numa formação que manifestamente não, pronto, não faz sentido. Não sei se respondi às suas questões, Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente, sim, respondeu.
Pronto. Em relação à interpelação da Sra. Deputada Rita Matias, penso que em termos de o que é que se pode fazer mais, acho que o essencial já foi dito. Era muito importante que, em primeira instância, que houvesse esta suspensão ou revogação qualquer trâmite que permitisse que as equipas no terreno, entre aspas, a nossa ordem profissional, a ordem dos médicos, a ordem dos médicos veterinários, se pudessem reunir e analisar a diretiva europeia elaborar um parecer técnico para que o decreto fosse regulamentado em conformidade, isso é o grande problema, é que o decreto não está regulamentado em conformidade, e que houvesse esse tempo e que, oficialmente, sabendo de antemão que está a haver um processo de negociação para estes dois decretos, que há receptividade por parte do Ministério do Ambiente para adequar melhor este decreto à prática clínica, respeitando, obviamente, a preocupação com o ambiente, como a senhora deputada Joana Lima referiu, era importante que nos fosse, para que nós não estejamos a consumir recursos próprios e da clínica, a realizar formações e licenciamentos e registros que não sejam manifestamente necessários nos moldes em que atualmente estão, que se pudessem ser feitos aos moldes em que antigamente, através da Direção-Geral da Saúde, eram feitos, porque essa entidade é de facto quem mais próxima está de competência técnica para regulamentar uma área de radiações ionizantes.
Ok, Soutor, muito obrigada. Acho que ficamos todos esclarecidos. De qualquer das formas, penso que estamos todas esclarecidas. Agradeço a presença dos doutores. Esperemos também poder estar aqui para contribuir. Vamos ver o que é que podemos fazer, mas sensíveis todas aos apelos e às vossas preocupações, ficamos. Agora, junto dos nossos grupos parlamentares, pelo menos eu falo pelo meu, iremos abordar também esta questão, dessa forma sensível que nos colocou, para ver o que é possível fazer. Está bem, Soutor? E muito
Muito
obrigada
obrigado.
pela sua
Muito obrigado,
participação.
senhoras
Obrigada.
deputadas.
Muito obrigada. Boa
Continuação de uma
tarde.
boa
Com
tarde. Bom
licença.
trabalho. Com licença.